Acho que eu já te perguntei do Messi. É melhor torcer a favor do Messi ou ter que treinar contra?
Não, sei lá. E treinar contra por aí é mais difícil, porque...
Eu não toquei no nome do Renato, tia, nessa entrevista. Ele também é resenha com os zagueiros, assim, ou só com os atacantes? Tipo assim, um negócio de mostrar DVD e tal, ele enche o saco de você?
Ele fala pra mim que... Ai, gringo, se eu te pegasse na... no lado do campo. Eu falo, na tua época ou na minha, eu falo pra ele.
Por que que tu acha, primeiro de tudo, que vocês se deram tão bem? Como é que foi esse casamento? Como essa conexão aconteceu dentro e fora do campo? Entre tu e o Jeromel?
Não, eu acho que já falei várias vezes que...
Tu teve algum companheiro antes do Jeromel que tu te lembra também com carinho na, de dupla de zaga que te chamava... como é que era o nome do teu companheiro do São Lourenço?
Não, nunca tive um companheiro assim...
Com tanta...
Não, como o Jeromel, não.
De fato, teve alguma chance de verdade de tu sair dessa vez, foi?
Sim, não é que foi a única. Teve uma possibilidade, sim, não vamos mentir. Então, é assim. E sempre falo que os jogadores passam, o clube fica. E uno como profissional tem que tentar dar o máximo.
O que significa o Grenal pra ti? Como é que é a tua relação com os torcedores do Inter?
Bueno, não tenho.
É tranquilo assim?
Sim, não. Normalmente não. Nunca tive um episódio ruim nem nada.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um Assado para esse conteúdo que vocês sabem, de cor e salteado, toda segunda-feira, 19 horas, e de vez em quando, às quintas-feiras, às 7 horas da noite. E hoje o convidado é mais do que especial. O cara que... Olha, eu posso dizer que foi por causa dele que o meu conteúdo voou. Foi pro Brasil, né? Eu tenho certeza absoluta, ao menos a minha qualidade como assador, foi com ele que eu mudei o meu patamar. Bom, no programa de hoje a gente tem o maior argentino da história do futebol gaúcho. Eu gosto de cutucar os meus amigos colorados, porque é assim que funciona a nossa rivalidade. Bom, mas antes de eu apresentar o Kahneman, que está aqui comigo, deixa eu mandar um abraço para você que está vendo a gente e dizer para você se inscrever no canal. A gente está com quase 420 mil inscritos. Tu vê como tu me ajudou?
Eu sou um deles.
É, tu é um deles, é verdade. Tu e os com as coisas de carro e de casa. É, ó. 420, então te inscreve agora no canal também, já comenta e deixa o teu like, porque depois da nossa vinheta tem Walter Kahneman para nós falar de todos os assuntos, menos futebol, né?
Isso.
Hoje nós vamos falar de carne culinária, de família, de filhos, como cuidar da casa, né? Ah, mas e umas coisinhas de futebol também.
Cuidar da casa?
Aí a gente volta depois da vinheta. Agora sim a gente está em definitivo para receber Walter Kahneman, o maior zagueiro argentino da história. Eu sou muito fã. Como é que vai, meu amigo aqui? O homem, a lenda, o mito. Tudo bem?
Bom, para...
Dá calma também.
Calma.
Não, exagerei um pouco, né? Eu fico
um pouquinho não se acredita, mentira. Muito já não.
Não, quando o cara... Mas eu fico extasiado, então eu gosto, sabe, de puxar para cima. É que tu não tem noção de como é bom tê-lo conosco.
Obrigado.
Ele é muito introspectivo. Esse é Walter Kahneman. Primeiro de tudo, quero saber se tu gostou, porque fazia 2 anos que tu não aparecia neste programa. O que que mudou? Mais carvão.
Tu botou mais carvão na parrilha, tu botou mais carvão.
Dessa vez tem mais carvão.
É,
Talvez tu comprou um na sacola. Eu, a vez anterior tu fez com o que sobrou do churrasco anterior.
Ele é muito... Eu vou caguetar o gringo aqui comigo. A última vez que nós fizemos um assado,
sim,
foi fora do ar, não no ar. A gente comeu muitos legumes.
Sim.
E aí o gringo
falou... especialidade.
Aí ele falou assim, ó, eu vou, não tem problema, eu gravo contigo. Com uma condição, que tenha legumes.
Legumes.
E aí eu vou mostrar pra todo mundo, né, gringo?
Mas tu já fez legume pra algum outro ou não?
Cara, eu fiz só pro... Ó... Então hoje nós temos, é claro, além da nossa carne de muita qualidade, né? As nossas carnes aqui, ó.
Coitada.
Que hoje o programa é de culinária.
Coitada, Celso.
Que coitado o quê? Não, tu não começa. Ó, aqui temos uma picanha, tá? E um bife ancho, claro, da Las Piedras, uruguaia. Maravilhosa. E aqui nós temos aqui, então, um brócolis, uma batata doce, uma cenourinha.
Boa.
Então nós vamos fazer tudo hoje, tá? Hoje nós vamos ter tipo o Rodrigo Wilbert. Que... Sabe quem é, né?
Não posso falar a verdade ou tenho que mentir?
Pode não. Falar. Não sei quem é. Tu não sabe quem é o Rodrigo Wilbert. É o cara que cozinha e é bonito ao mesmo tempo.
Ah.
Então, que é o que mais aparece comigo, entendeu?
E ele já veio?
Não, não veio.
Não veio
mas
aqui?
Ele é catarinense. Ele não é gaúcho.
Porque...
Ele é casado com uma gaúcha.
Ah.
Que é gremista. A Fernanda Lima te ouviu falar.
Também não.
Porra. É foda, tio. O que é que tu ouviu falar? O que que tá bom? O que que tu vê na TV, gringo?
Programa... Tá meio idiota, sim.
Tipo o quê?
Construir casa.
Construir casa. Ele adora. Irmãos à obra.
Arrumar carro. É.
Irmãos à obra.
Comprando casa em Alasca. Essas coisas assim. Nada a ver com a vida. Nada a ver. Sim, casa do Pantano.
Não vê nada.
É, só isso vejo.
Tá, mas tu vê programa de culinária, de não, cozinhar, não?
Não, não vejo.
Nem a tua esposa?
Não.
Nada. Ela vê contigo as coisas de casa.
É, eu já vejo o seriado, assim. Ela gosta mais de seriado. Da
Netflix, da
vida. Sim, desses.
Prime Video.
Isso mesmo.
Aquelas coisas. Olha aqui, ó. A última vez, vamos rodar pro gringo ver. A última vez que ele esteve aqui, a gente fez uma carne que viralizou o mundo. Não. No mínimo o Brasil.
É.
No mínimo o Brasil. Eu vou te dar aqui, ó, o lance.
Os caras falam bastante do teu churrasco quando vamos no aeroporto. Ei, churrasco é do da Garvey. Ah. Aí eu falo...
Os caras te cobravam, meu, é bom ou não é bom? Que? Não, vários jogadores do Grêmio vieram aqui.
Sim.
E disseram que vocês internamente lá falam bem do meu churrasco.
Ah, eles te mentem.
Eles mentem?
Eu sou o cara que fala a verdade.
Tá, o meu churrasco não é bom?
Para mim, um pouco cru. Para mim, não sei tu como tá fazendo.
Como é que tu tá ultimamente? Se
hoje tu botou já mais carvão. Vamos ver.
Olha aqui, ó. Vamos relembrar então, ó. Ó, gringo, vamos ver. Ó como é que foi a última vez. Nós vamos tirar uma passada porque isso aqui é um bife de chouriço. E não dá pra ser... Não dá pra passar.
Tá, mas que não fale.
Não, vamos ver, não sei. Também não acha que... Eu quero que tu decida.
E pra mim isso tá falando.
Tá falando?
Sim, pra mim isso tá falando.
Não, gurizada, isso vamos tá, ver o que vocês
tá
acham.
Falando.
Tá falando? Não. Rafa, tu acha que o pessoal tá achando
pra
que tá
mim
falando?
Tá ótimo.
Vou te dar um pedacinho aí, tu experimenta, tá, gringo? Vamos ver.
Mas depois vou ter que tomar... Como é? Antiparasitário para matar
não,
essa
não fala essas coisas de
essas
mim.
Coisa.
Experimenta aí, por favor, vamos ver. Quer que eu bote mais ou tu acha que tá bom? Fala
não,
sério.
Se tu deixa assim, eu vou comer.
Não, eu sei problema. Que tu vai comer, mas como tu gosta.
E eu gosto um pouquinho mais.
Cara, mas como tu gosta. O que tu quer comer hoje, gringo, então,
não,
antes da gente... Tu quer o bife ancho ou o picanha?
Qualquer um, só que bota fogo nele.
Tá. Atenção, essa é a premissa hoje. Que a gente coloque... Não, hoje eu vou fazer do teu estilo.
Tá.
Hoje eu vou fazer do teu estilo.
Tá, mas aqui vai ter seco.
Hã?
Não pode estar seco.
Não, o Renato gosta de seco. Não, sabia, né?
Não sabia. Seco não, tem que estar ao ponto.
Ao ponto, fechou. Combinado então?
Combinado.
Vamos fazer um ao ponto
sim,
hoje?
Sim.
Então hoje teremos um ao ponto. Pela primeira vez, nós vamos ter ao ponto. Ô, Gringo, a gente tava falando de churrasco.
Uhum.
É, tu faz carne, como é que é a, na tua
eu
casa?
Eu não assim? Fazia muito. Quando cheguei aqui, comecei a fazer. E...
E agora faço churrasco até 6, 7 pessoas consigo assar. Mais de 6, 7 pessoas não.
Aí tu já perde o controle.
Aí eu perco o controle. Quando faço churrasco, não consigo fazer churrasco e atender as visitas. Não consigo.
Mas aí, tipo, aí tu deixa a tua esposa churrasco meio que fazendo a sala e aí tu vai tocar.
Sim, sim, sim. Ou falo tudo que sim, ah, sim, 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 sim. E escuta por aqui, sai por outro lado e eu olho, olho
e fogo. Tu vai fazer, tu faz lá na tua casa, lá tem uma parrilla assim.
Sim.
Ah, esses dias eu fui para o Uruguai e lá é parrilla, parrilla. Na Argentina se faz parrilla, parrilla. Não se faz assim como nós, né? Não, que não tem um buraco
tem,
embaixo,
não,
né?
Não tem um buraco esse. Não, não tem.
Na Argentina não tem, né?
Não usa um buraco esse, não.
Mas, meu, tu é de Corrientes. Corrientes?
Não, eu sou de nascido Entre Rios. Mas com 2, 3 anos mudei para Buenos Aires. Moro em Ciudad de Vita aí. Quase toda a vida... Só que meus pais são da fronteira aqui de Corrientes, de Monte Caseros. E eles lá? Sempre iam nas férias para lá, ficava 2, 3 meses e depois voltava para Buenos Aires.
Para Buenos Aires. Mas aí tu morou longe dos teus pais? Eles moravam?
É que meu pai foi gendarme, se chama. Meio que a polícia rodoviária daqui, mais ou menos. Então ele se mudou bastante. E aí quando ele se mudava, eu ficava no alojamento do clube, do São Lourenço.
Ah, tu chega ao São Lourenço com quantos anos daí?
Tenho 8 anos.
Ah, muito cedo, sim, cara.
Cedo, sim. Eu fui fazer teste, eu lembro que me levaram a fazer teste em campo de grama. Eu nem sabia que era o clube assim, profissional.
Eu me lembro que outra vez, que acho que nós conversamos, ou foi fora do ar, porque a gente conversa, tu disse que tinha jogado aquele
Baby Football.
Baby Football, né? Que é futebol, sim, de crianças.
Sim, 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 sim.
E lá é o lugar onde mais os argentinos descobrem talentos.
É, pelo menos em Buenos Aires. Em Buenos Aires, sim, o Baby Football é muito forte. E aí tiram bastante jogadores para os clubes profissionais depois. E depois, quando começa a ter 12, 13 anos, aí começa a chegar a leva do interior. Do interior do país.
Sim.
E... mas o Baby Football, eu quero que até os 12, 13 anos, e aí tem diferentes ligas, tem muitas ligas.
Pra gente, brasileiros que não conhece o que é o Baby Football, é tipo um futsal, 5 contra 5.
Só que pode dar carrinho.
Que é a diferença.
Tem algumas mudam algumas...
algumas características.
Algumas características mudam. E aí tem, não sei, tem como 4 ou 5 ligas, cada liga tem da A até a H algumas, em cada letra tem 20 times.
Nossa.
Não, não,
por isso que sai tanto jogador da Argentina.
E
não?
Tem alguns clubes de profissionais que tem meio que convênio para falar uma palavra assim com certos clubes. E aí se começa normalmente os guris começam no seu time de bairro. E depois os times melhores vão pegando. Nossa. E depois terminam os times grandes, profissionais.
O São Lourenço, assim, dentro da escala do futebol argentino, ele é considerado um dos grandes.
Sim, um dos
Seria
cinco grandes.
Boca, River,
Independiente, Racing e São Lourenço.
Isso não, são esses cinco os grandes. E tá, é a Avellaneda que é grande Buenos Aires, né?
Sim.
E São Lourenço é
capital.
É a mesma coisa.
Tu tem tudo que envolve a General Paz, que é tipo uma freeway, por assim dizerlo. Tudo que está dentro de aí, tu tem o rio.
Tá.
E essa General Paz dá toda a volta assim, mas meio que empieza no rio e termina no rio, e tudo o que está dentro disso é Capital Federal, que está fora é Gran Buenos Aires.
Ah, então Boca... Boca. É do bairro do Boca, sim. O River é de...
Núñez.
Que é mais no norte,
mais
né?
Mais pra cima,
mais
sim.
Mais pro norte. Aí, Racing e Independiente são de Avellaneda.
Sim.
Que é grande Buenos Aires.
Sim.
E São Lourenço, Almagro?
Não, São Lourenço queda agora, está no Bajo Flores, é de Boedo. São Lourenço tinha uma cancha, uma cancha em Boedo, e depois venderam, não sei o que, e aí fizeram outro campo no Bajo Flores.
A tua infância, então, é nesse, a tua infância e adolescência é nesse lugar?
Não, não, eu cresci em Ciudad de Vita, Gran Buenos Aires, Partido de La Matanza, e aí viajava para aí, onde nós treinávamos, o CT onde nós treinávamos era do lado do estádio de São Lourenço. Do estádio novo de São Lourenço, novo gasômetro.
Ah, sim. Lembro que em 2007 o Grêmio estreia na Libertadores. Em 2007 tu tava aonde?
Não, já... 2007 eu tinha...
Sim, mas tu já tava no São Lourenço.
Sim, São Lourenço. É. Mas na base.
Sim, claro, claro. Tu não era profissional. Não. Você imagina, faz, nossa, 20 anos. Tu tem 32, tu tinha 13 anos. Uhum. 32 ou 33 tu tem?
32.
Então tu tinha 12 anos. Sim. Olha aqui, não, é só lembrar. Eu acho que foi contra o São Lourenço ou foi contra o Cerro. Agora, porque os símbolos são parecidos. Mas eu lembro que o... Não, não, o Grêmio pega o São Lourenço em 2014.
Oitavos, quartos.
É, exatamente. Foi 2007, foi quando o Lucas fez um gol. Acho que era o seu Portenho fora da área, um gol do Leiva, que eu ia lembrar. Então, tu começa assim, e a tua infância, então, é um pouco longe da família, é isso?
Não, eu morei com minha família até os 12. Aí, os 12, meus pais foram para o interior. Aí eu fui morar no alojamento, aí fiquei, não sei se meio ano, um ano no alojamento, aí meus pais voltaram para Buenos Aires, vivi uns 3, 4 anos mais com ele, aí eles foram embora, aí eles foram embora mais tempo, aí foram embora como 5, 6 anos ou mais, e aí eu fiquei no alojamento todo esse tempo.
E assim, até hoje é assim lá na Argentina, os jogadores ficam em alojamentos ou tem uma estrutura, mudou muito essa estrutura? Eu estou tentando comparar um pouco com o que é hoje os clubes grandes no Brasil ou na Argentina, assim. Mudou muito? O que tu acha?
Não, mira, pelo que eu sei, pelo menos São Lourenço, o alojamento mudou bastante, melhorou bastante.
Sim, imagina. Da minha época. 20 anos atrás, imagino que tenha melhorado bastante.
Pero acho que continua mais ou menos o mesmo. Acho que agora até o mais novo, acho que os guris vão para alojamento.
Sério, velho?
Sim, acho que 11, 12 anos já vão para alojamento. Pero mais ou menos que é assim. Até os 11, 12 pegam os melhores jogadores aí do Babi Futebol e depois começa a chegar a leva do interior, digamos.
Uhum.
Assim que...
E começam a trabalhar esses caras na base e aí já vão para os clubes. Então, vem lá o Boca. E imagino que Boca e River sejam os que mais... Porque as bases que mais revelam ultimamente na Argentina é do River, né? Ou tu tem acompanhado o Campeonato Argentino assim? Tu
não
acompanha?
Sei se é... Talvez de River, porque... Não sei se é River ou Boca. O que passa é que eu não conheço porque joga Libertadores... E aí tu conhece demais, tem muito time que revela um monte, os times do interior, Rosário, tem um monte de jogadores, os rosarinos, os cordobeses são jogador cordobês, rosarino, da província de Santa Fe, tem um monte.
Tem muito time, né?
Não, e muito jogador que vai para Buenos Aires e vai para diferentes times, não só o Boca River, vai para
se
espalha aí, mas tem muito do interior, tem muito jogador do interior.
É porque a gente tem mais a imagem de que... Porque eu acho, se eu não me engano, Buenos Aires é a cidade do mundo onde mais tem clubes de futebol.
Não sei se é isso, mas tem um monte.
Um negócio de 10, 12 times, assim, na primeira divisão.
Tem um monte.
É muita coisa.
Muita coisa.
Deixa eu te fazer um negócio contigo que é legal, olha aqui, ó. Sabe que por eu ter uma mínima proximidade com o Kahneman, eu também conheço um cara muito, vamos dizer assim, influente na tua vida. Tá? Então eu acho que eu quero que tu veja esse recado aqui, ó.
Hola Duda, yo sé que va a ser el churrasco con Walter, por favor hace bien pasado, cuando tenga oportunidad pida para él hacer guiso, hace guiso muy bueno, muy bueno. Tengo que contar que la misma persona de 16 años hasta ahora, que tiene los mismos amigos en Ciudad Evita, mismos amigos en Corrientes, en Monte Caseros. Y yo creo que él piensa que uso mejor presentador de mujer que empresario de él. Pero bueno, tuve una vida juntos, somos ya muy amigos y somos casi familia. Mando un saludo enorme y que sea un buen churrasco para los dos.
Querido, quem é esse cara? Explica aí pra, pra galera.
É Martim, meu empresário. Martim, meu empresário.
Esse é o Martim, empresário do Kahneman. E explica só o que, por que ele disse que pode ser que tu seja, ele seja um cara melhor em apresentar.
Porque ele me apresentou a minha mulher, porque eu casei. A ex-mulher dele trabalhava com minha mulher.
Sério?
E ele me apresentou. Tá, e aí conheci, bueno, casei, agora tenho dois filhos, tudo. Aí por isso eu falo que ele é melhor...
Me apresentado que trabalhar.
Melhor jogador que time. Eu falo pra ele.
O Martim, cara, o Martim é uma simpatia, é um querido. E claro, as coisas que saem muito mais é as notícias profissionais.
Sim.
Que é renovação, porque é isso, porque o Martim é um cara...
Sim, às vezes os clubes não gostam dos empresários.
É, não, os
é clubes... um mal necessário às vezes.
às vezes é
um mal necessário.
Aliás, isso até é um negócio, são dois assuntos que aqui a gente acaba tendo. Primeiro deles, então tu é casado há quantos anos, meu?
Vai fazer 6 anos.
6?
Sim.
Então tu veio...
Já vão 6 anos.
Já são mais de 6 anos. Casado, fora o namoro, né?
Sim, sim.
Os teus dois filhos são gaúchos?
Sim.
E...
Não, 5 anos. Porque minha filha vai cumprir 5, casei antes de...
Ah, tu casou um pouco
antes. Casei antes de...
E aí, como é que é o nome dos teus
dois filhos? Acá está a data.
Mira. Ah, boa,
acá
boa.
Está a data para
o não meu também, ó, eu também, para nós não esquecer.
O 18. Foi... 19, 20, 21, 22, 23... 24.
26 anos, tá certo.
Tinha feito.
O meu também. Eu casei dia 20 de dezembro de 2023. Frente. Agora, né?
Agora.
Olha aqui.
Novo no time.
É, só... Cheguei agora. Os teus dois filhos são...
Nasceram aqui. Gaúcho, os dois.
E como é que é, tipo, era um desejo de vocês? Tanto faz a nacionalidade ou acabou sendo algo que ficou legal pra vocês?
Não. Estávamos aqui, todo mundo aqui, meu pai aqui de lado, mas não mudava.
Sim,
para mim não valia a pena pegar um avião e ir para a Argentina, que não é na Argentina, fazer todo esse...
Trâmite, todo
essa burocracia. E esse trabalho, assim, aqui tem tudo, tem um bom hospital.
Sim.
Aqui tem tudo, então você não...
E eles se adaptaram muito bem, né? Todos vocês, assim.
Sim.
A Carol, tu, as filhos.
E que para mim aqui é muito parecido com a parte de Entre Rios e Correntes. É muito parecido.
A parte brasileira?
Ou a parte... Sim, ou seja, a parte argentina da fronteira.
Uhum.
Ou seja, a parte de Brasil que faz fronteira com a Argentina é muito parecido com aqui.
Ah, é?
É, você come churrasco, você... Você toma chimarrão.
Tá com os amigos perto do fogo, falando besteira.
Sim, e a parte eu tinha vindo aqui de férias também, para o litoral, quando era mais criança.
É, isso é uma curiosidade. E... O gringo já frequentava o Rio Grande do Sul.
E então. E aqui é perto, então.
É.
Eu morei no México, joguei lá, e já é mais, bem mais longe. Bem mais longe, assim que é.
Mas quando tu tava no México, tu chegava a fazer essa. Hoje. Tu ainda morando aqui, tu ainda tem ido pra Argentina nesses anos todos.
Sim.
É uma viagem frequente que tu faz.
Ah, final do ano, porque antes não dá.
Sim.
Mas eu recebo muita visita, porque agora é mais perto.
Sim. No México não tinha essa facilidade.
No México era mais difícil.
Como é que foi a tua passagem no México? Como é que tu qualifica o tempo que tu ficou lá no Atlas? Foi quando o Grêmio te buscou?
Eu fiquei 1 ano e meio, olha lá. E eu tava em. San Lorenzo, estava bem no San Lorenzo, mas eu queria jogar fora e se aparecia a oportunidade de ir a jogar no México e não duvidei. Uno tem que procurar seu futuro, não? Tem que procurar evoluir. E fui lá, joguei bastante, joguei quase sempre. Um primeiro ano que conseguimos classificar a Liguilla, depois os outros 2 anos acho que não, porque já é campeonato a cada 6 meses.
É, abertura e clausura.
Sim, lá tinha que passar Natal e Ano Novo lá, não conseguia voltar para a Argentina.
Muito perto?
É, porque lá às vezes tem amistoso, não sei, 26 de dezembro tem amistoso nos Estados Unidos.
o dia 3 de janeiro, amistoso, uma coisa assim. E essa parte eu sofri muito. De não, eu estava acostumado toda a vida de treinar, sei lá.
Sim, tem um
período. Dezembro e tem o período das festas, de virar do ano e Natal, de férias.
Claro, óbvio.
E aí isso me custou muito e aí quando vi, quando surgiu a possibilidade de vir para o Grêmio, não duvidei, fechava por todos os lados.
Era bom. Como é que, antes de nós entrarmos um pouco mais no Grêmio e outros assuntos, por gentileza, vamos pegar aqui, né?
Tô com medo.
Tu tá com medo?
Sim, eu tô com medo.
Tu acha que vai... E agora, cara, como é que será que está a carne? Atenção. Vocês estão preparados? Posso ir, meu?
Dale.
Posso ir?
Dale, tô aí com fome, abre, corta. Ah, melhor. Boa.
É assim?
Aí gostei.
Ah, uma salva de palmas!
Aí tu acho que foi bem.
Pô, eu já não sou deste ponto, mas como hoje o...
Eu não sei por que tu não é desse ponto.
Cara, assim, porque ainda, isso aqui ainda, é o... Porque...
Ainda tá, mirá, ainda tá...
Não, tá essa bom, aqui, essa, não aqui, tá essa orelhinha aqui é como eu gosto, mas ainda, eu ainda prefiro mais mal passado que isso aqui. Todo mundo sabe também, não tá vou precisar, perfeito. Mas eu vou... Mas como hoje esse assado é uma homenagem... Aos teus 8 anos de Grêmio já.
Pega
com a mão, pega com a. Como tu quiser, cara. Gostosa, né? Essa carne é muito saborosa.
Aí tu foi bem.
Aí eu fui bem?
É.
Me redimi, cara. 2 anos depois, ô Sotigol, coloca no teu Instagram aí agora, cara, a reação positiva dele. A negativa tu faz, né? Bota a positiva agora, ele me elogiando. Vamos ver se vai estar.
Na hora tu foi bem.
Ah, só agora, tu vê que é, como é que funciona as coisas.
Mas por que tu não faz assim?
Porque eu não gosto.
Que muda? Que muda? O anterior crudo.
As proteínas.
Tu gosta frio? É, não sei, me explica.
Não, vou te explicar. A carne, ela tem nutrientes, ela tem sabor. Sim. A maioria do sabor dela está no estado em que ela está mais. Crua, vamos dizer assim, né? Mais mal passada. Aqui ela tá no ponto.
Vamos começar, viste, quando uno começa a falar sem saber.
Sim. Tanto que eu tô falando sem saber, sem propriedade.
Eu também tô falando sem saber. Ora, viste que fala.
Mas assim que é legal, a gente não sabe nada e fica conversando.
Fala que quando o ser humano começou a cozinhar a comida, começou a viver mais tempo,
sim.
Fala, não sei, fala.
Não, sim, ok. E tu viu lá no YouTube? Tu viu lá no YouTube? Lá
vamos ter que investigar isso.
Vamos ter que pesquisar pra ver se é verdade.
Aí tem que buscar um meio termo.
Não, que é o ponto.
Meu ponto, não o teu ponto.
É, não, eu sei, o meu ponto. Mas eu vou fazer.
O ponto não é meio termo.
Eu vou fazer uma minha aqui, ó, então. Pra nós ver a diferença. E aí tu vai explicar, aí depois tu vai experimentar. Eu vou fazer uma picanhazinha aqui. E claro que depois vai ter os teus legumes, né? Como é que é?
Não,
ô tia, ele sempre me corneteia, velho. Impressionante.
Não, agora eu não vou conseguir cornetear mais, eu não sei se...
Essa aí foi boa. Não, mas vai vir umas coisinhas, eu vou até já botar mais uma aqui pra nós. Picanha ante, essa aqui é uma picanhazinha. Picanha é um corte brasileiro, sabia? É um corte que...
Argentino não é?
É, não tem, não é um corte, é um corte brasileiro mesmo. Esses dias eu tava vendo na internet, tu separa assim a palavra e a picanha é um corte, né? Um triângulo assim, que é uma parte mais nobre do boi, mas não é muito comum nem no Uruguai, nem na Argentina. Então, acertei, olha aqui. Voltando, porque... Ah, se inscreva no canal, hein? Porque hoje eu acertei. Hoje tá bom.
Hoje vale a pena, hoje vale a pena. Hoje tem que reconhecer que a carne ficou boa.
Que ele ficou bom. Então se inscreve no canal e, claro, deixa o seu like neste conteúdo que a gente está trocando uma ideia com o Kahneman aqui. Ô gringo, deixa eu te perguntar. Aí a gente tá falando ali da tua saída, né, do México pro Grêmio. E aí o Martim, que nós acabamos de ouvir, ele te liga e diz assim, cara, tem uma possibilidade do Grêmio. E aí tu já pensou, bah, Torres, Capão.
Não pensei isso primeiro.
Não.
Você é Brasil. Bora.
Sim. Então, cara,
e em México chegou um momento onde
Eu queria sair e eles queriam que eu saísse, ou seja, foi
casamento.
Casou.
Muito bem,
casou.
O momento.
Então, na verdade é que foi muito bom.
Ah, foi bom pra todo mundo, um negócio bom. Atlas é de que cidade? Ah, onde é que tu mora?
Guadalajara.
A pergunta é onde tu viveu lá? Guadalajara. Gigantesco, né? É uma cidade grande, não?
Eu vivo na cidade grande, sim.
Bem diferente da nossa cidade aqui onde nós moramos, né? Porque Porto Alegre não chega a ser uma cidade muito grande. Né? Como Buenos Aires, não, como São Paulo.
Acho que Guadalajara é maior que
Porto Alegre.
Sim.
E pra ti tranquilo se adaptar a uma...
Não, era lindo. Era linda a cidade lá. Era linda. E caía... E 3 horas de carro lá tinha um lugar chamado Puerto Vallarta.
Uhum.
Que é...
Litoral.
No Pacífico.
Pô, as praias mexicanas são famosíssimas.
Tinha várias praias pequenas aí. Chamada Sayulita, uma. Outra San Pancho. Uhum. Eram muito lindas.
Chegou a encontrar o Chaves ou o Kiko?
Não.
Não? Nenhum momento deu pra...
Não.
Dona Florinda,
não,
nada.
Não encontrei, não.
Passa o Chaves lá ainda? Até quando tu tava ainda, passava o Chaves? Eles falavam no...
Não lembro.
Vai, eu era apaixonado pelo...
Ah, é bom. Esse seriado é bom.
É, puta, era muito bom. Esse aí tu via, né?
Sim, esse conseguia.
Esse é da tua infância.
Sim.
Passava na Argentina.
A infância é de todo mundo.
É, até hoje, né? Até hoje. Sim, é... Acho que o Chaves e o Chapolin...
Ah, queixo, tudo hoje.
Não, e tem mais coisa. Cara, eu quero te tratar bem. Tô falando uma homenagem.
É.
Sabe quantos anos tu tá no Grêmio, cara?
Eu acho que vai fazer 8 anos a metade do ano.
Mas esta já é a 8ª temporada. Essa já é a 8ª temporada. Tem uma coisa que me incomoda muito.
Qual?
É que as pessoas gostam de dizer assim, o Jeromel e o Kahneman estão velhos. O Jeromel tem 6 anos a mais que tu, correto? Vocês, por jogarem muito tempo juntos, acabaram criando uma sinergia quase como Claudinho e Buchecha, sabe? É, Sandy Júnior, Gustavo Lima e você. Tipo, várias coisas que, de fato, por vocês são uma dupla, mas vocês não são exatamente contemporâneos, correto? Por que que tu acha... Primeiro de tudo, que vocês se deram tão bem. É, como é que foi esse casamento? Como essa conexão aconteceu dentro e fora do campo? Entre tu e o Jeromel.
Não, eu acho que já falei várias vezes que... nada, ele é um jogador de primeiro nível. Não tem nem o que falar. E a parte disso é boa pessoa e bom companheiro. Então ele faz tudo para tentar dar certo. Aí eu sou um cara que sempre tento ajudar meu companheiro do lado e acho que talvez as características do jogo também nos ajudamos mutuamente, então acho que o time, os companheiros também têm que ajudar, porque não é que só marcam dois no time, ou seja,
é um sistema.
O sistema é tudo, então... Foi um momento certo, na hora certa, e graças a Deus conseguimos ter resultados também, porque, viste, em futebol às vezes uno pode fazer tudo certo, mas se não tem resultados, às vezes fica difícil, mas eu acho que é um pouco disso, um pouco de que normalmente sempre tratamos de fazer as coisas certas para o time, às vezes sai, às vezes não, mas uno primeiro intenta fazer o que ajuda o time, ajuda o Grêmio.
Mas tu chega a ouvir dizer essa coisa de o Kahneman é veterano, tu já ouviu alguém falar isso?
Não sei, já não escuto nada.
Zero. Não chega nada em ti.
Depois que eu vi certas pessoas falarem mal de Messi, eu falei, se falar mal de Messi, imagina que fica pro resto. Então, eu nem escuto, eu vou, jogo, trato de dar o meu melhor, ajudo meus companheiros, pronto. Tem que jogar jogo, tem que falar fala e pronto, listo.
É, eu acho isso muito bom, cara, porque é prático isso, né? Tipo assim, perdeu, assume... Tenta aprender com o erro, ganhou, não é o melhor do mundo, mas também quando perde é o pior.
Claro.
É isso. Tem um meme, entre aspas, que nós vamos rodar aí, que é o Kahneman falando aquele clássico teu. Coisa boa, dia de chuva, dia de gauchão. Tu lembra desse vídeo? Eu vou te mostrar. Tu jura que tu não lembra desse, cara?
Não.
Cara, esse vídeo é delicioso de ver, cara. Pera, eu vou te mostrar. Ah, barro, não sei o que, dia do gauchão. Ai, meu Deus, cadê, velho? Aqui, ó. Atenção, vamos ver, ó.
Ah, muito feliz, dia de chuva, barro. Dia de Grêmio. Não sofrimento, mas passamos.
Não, isso acho que foi contra a Bahia.
Olha.
Ah, muito feliz, dia de chuva, barro. Dia de Grêmio.
Passamos, pronto.
Tu viu a praticidade? Passamos, tonta, era o que tinha que fazer. Essa é a... Tu teve algum companheiro antes do Jeromel que tu te lembra também com carinho na, de dupla de zaga que te chamava... como é que era o nome do teu companheiro do São Lourenço?
Não, nunca tive um companheiro assim...
Com tanta...
Não, como o Jeromel não.
Como o Jeromel não?
Não, jogar tanto tempo junto assim, se entender tanto tempo não.
Com quem mais? Qual era o outro companheiro de zaga que jogou tanto tempo?
Nunca teve? Nunca teve.
Vou voltar.
Na Argentina eu joguei de lateral, assim que...
Ah, é verdade. Eu acho que no Mundial contra o Cristiano Ronaldo tu tava de lateral, não?
Não, de zagueiro pela direita.
Pela direita?
É.
É tranquilo, tipo, jogar com, entre aspas, o pé não favorável pro lado?
É, um pouquinho mais complicado, mas... Normalmente eu roubo a bola e entrego pra...
Pra alguém. Mas o curioso, cara, é que aí tu pega o melhor jogador do mundo e tu tá, entre aspas, improvisado, não?
É, que depende de quem era o melhor jogador do mundo aí.
Era o Cristiano Ronaldo, né?
Tá. E depois tinha... Não sei, de um lado tinha a Vélez, do outro lado, não sei, em 2017. Tem que ver o time. 2014, tem que
14,
ver
o time. É. Não, aquele time, acho que era o mesmo, a leva mesmo que
2017,
depois...
2017, praticamente.
É, aquele time lá era a mesma coisa. Eu ia voltar, gringo, uma situação que a gente tava falando quando eu botei o Martim, que ao mesmo tempo que ele tem uma ajuda pessoal, ele tem essa ajuda profissional. E ele, esse negócio das renovações, assim, eu não quero falar muito disso, mas eu quero só uma específica. É, nessa última, muito se especulou uma possibilidade de verdade, eu acho que, de tu sair. Acho que foi a primeira vez que teve uma... Eu não sei, é até uma empresa. De fato, teve alguma chance de verdade de tu sair dessa vez, foi?
Sim, não é que foi a única. Teve uma possibilidade, sim, não vamos mentir. Mas...
Nessa última janela, sim, tu quer dizer? Na última renovação, aliás. Era pro Independiente, não?
Sim.
Então isso aconteceu de verdade.
Sim.
Porque às vezes a gente ouve e tem muita especulação, né? Muitas coisas que nem sempre a gente sabe se é verdade ou mentira. Fica muito dito pelo não dito. Nunca sabe se de fato aquilo aconteceu ou não. Mas aí, pô... E aí eu já quero entrar num outro assunto, que é a quantidade de número de jogos que tu acabou jogando e que até certo ponto há pessoas que duvidavam. Né? Pô, o Kahneman jogou 8 jogos na Série B. Será que ele vai aguentar o tranco? É. Então, de fato, teve algo pra te sair e por que tu ficou? Foi uma vontade muito tua, da família? Como é que se deu essa renovação?
Ah, se mesclaram... Uno como jogador tem que tratar de... Como jogador e pai de família tem que tentar ver que é o melhor pra família, né? Voltar para meu país era uma opção viável também. Um Independiente que respeito muito fez um esforço para falar comigo, mas eu sempre falei que ia falar para o Grêmio, mas uno não sabia qual era a vontade do Grêmio. Uno não sabia, então uno tratou sempre de ser sincero e falar: olha. Tengo esta situación, me fala.
Si no voy a vivir.
Si no voy a vivir, pronto, listo. Así de sencillo, así de fácil, no tem muita.
Mas é assim: tu e o Jeromel e outros caras criaram meio que uma identidade. Vocês não eram gremistas e acabam criando uma identificação.
Sim.
Nesse momento, tem que ser prático, como tu tá sendo, de dizer: beleza, se não quer, eu vou me embora e tá tudo certo. É, ou existe dentro de vocês, assim, algo que... Pô, meu, na verdade eu quero ficar, vamos fazer esse esforço e tal. É, porque me parece que aconteceu essa conexão entre tu e o clube, né?
Sim, não vamos entrar em detalhes, pero...
Não precisa.
Tá. Se um está em 10 e o outro está em 0, é meio difícil.
Sim, claro. Agora, uma distância muito grande.
É muito grande, sim, mas quer ver? O futebol é muito dinâmico. Ou seja, eu sei que. Eu entendo as duas partes. O jogador quer sempre o melhor para ele, o clube quer o melhor para o clube, e às vezes os tempos estão perto, às vezes os tempos estão longe. Esta vez os tempos ainda estão muito próximo, então eu acho que era um benefício mútuo. Então, é assim. E sempre falo que os jogadores passam, o clube fica, e uno como profissional tem que tentar dar o máximo e honrar não só a camisa, não? Acá não vamos a mentir para ninguém, ou seja, tem que respeitar a camisa, mas tem que respeitar também que uno não brinca com o dinheiro dos sócios também.
Então, claro, das pessoas, né? Da enxada.
Sim, tem que ver as duas partes. Então você tem que fazer uma valoração de todo o que está rolando e tratar de ser o mais justo e feliz possível, que às vezes é difícil.
É, e porque futebol não deixa de ser profissional, né, cara?
É?
Profissional. Futebol é uma profissão de vocês. Às vezes a gente, como torcedor, é tão apaixonado,
sim,
que a gente quer que vocês amem o clube como nós amamos o clube, né? Eu acho que isso acontece muito, né? Às vezes o torcedor olha o jogador, no teu caso, que se entrega, que dá vida, que joga, dá carrinho de cabeça e tal, mas se esquece. É a profissão dele e ele tem que pensar na valorização do trabalho dele. Então, às vezes, não...
É, né? É tudo. Ou seja, o dirigente acha que cuida o dinheiro do torcedor, né? Ou seja, uno sempre pensa que os dirigentes fazem isso. Então, tem um monte de coisas envolvidas que uno tiene que tratar de buscar tomar a melhor decisão e a vezes não é fácil.
É, eu imagino que não.
A vezes não é fácil.
Posso te perguntar então sobre a tua lesão? Eu queria entender o que aconteceu, porque eu acho que na época ficou um pouco mal explicado o que estava acontecendo com o Kahneman. Na reta final de 2021, tem uma cena muito emblemática que é tu tá aquecendo, acho que no jogo contra o Corinthians. E eu me lembro que tu bota, né, as mãos assim e não joga. Tu te lembra desse jogo? Acho que foi contra o Corinthians, né? Tô certo.
Não, foi contra o América, creio.
Foi contra o América, gringo. Ah, eu não sei. Enfim, final de 2021, né? Que lesão que tu tinha e como foi a cirurgia que tu fez?
Não, eu tinha um impacto na cadeira. Que faz que a... A articulação da cadeira vai se machucando e vai doendo.
Cadeira é o quadril.
Quadril. Vai se machucando e vai doendo. E aí começa todos os músculos ao redor a ficar preso, alguns inibidos. E dói. Dói porque golpeia o
fêmur, né? O osso.
O fêmur contra a cadeira. Não, não, não assim. Senão, cada vez que uno corre,
sí,
pega acá assim. E se hace um calo ósseo acá e esse calo é o que golpeia. E isso vai machucando. E vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo. E por lo menos aqui em Brasil não conhecia a gente que tinha se operado. Creo que afuera tem alguns jogadores operados. Então, mexer o quadril não é fácil.
Sim. Sim, é uma cirurgia delicada, invasiva, né? Imagino eu, porque imagina...
Em verdade, creo que são dois furinhos e fazem...
É uma artroscopia,
então. É uma artroscopia, fazem dois furinhos e tem que limar.
Uhum.
Meio artesanal. Artesanal, ou seja, o médico mide todo mais ou menos que tem que ser feito, mas no final das contas depois termina sendo um pouco artesanal. E eu, minha articulação estava muito boa, apesar de que estava machucada.
Ah, isso é ótimo.
Sim, sim. E bueno, fiz. O que passa é que eu tive com esse dor durante 2-3 anos. E depois que eu machuquei, tive 4-5 meses parado. E depois de 4-5 meses parado, voltei a fazer a reabilitação. O problema é que eu
a perna machucada, eu já não usava normal faz uns 3 anos. Então ela estava meio inibida, meio sem força, recuperar a perna, isso. Aí
reequilíbrio muscular entre as duas pernas.
Tinha que começar, aí foi onde me machuquei a panturrilha. Aí, e aí perdi quase todo um ano.
É o ano de 22, eu estava pesquisando, tu jogou 8 partidas na Série B. E, enfim, já no ano seguinte foi 48.
Eu joguei como 48 jogos.
Ou seja...
E a maioria completos.
90 minutos, né? Muito pouco tu saiu. Muito pouco. Uhum. Raríssimo em algumas e outras. É curioso, né, cara? Aí se inverteu. Na Série B, o Jeromel jogou muitos e no ano seguinte tu jogou muito, né? Aí acaba não podendo se reencontrar, né? Como é que foi ter jogado de novo com o Jeromel nesse ano, que vocês já fizeram algumas partidas aí? Foi...
Não sei se voltar aos velhos tempos, mas é bom. Parece que não acaba nunca.
Parece
uns anos e seguimos jogando.
Começa ano e... Tu acha que ele conclui o ano com vocês? Ou ele...
Sei lá, pergunta pra ele.
É, eu vou perguntar.
Pergunta pra ele.
Eu vou.
Ele é meio Highlander, né?
Ele é meio Highlander. Ele adora essa resenha. Isso é muito bom. Ô meu, tu tem ideia do tamanho da adoração das pessoas por ti, assim? Dos torcedores do Grêmio, quando...
Não, os caras na rua mesmo. Me saludam. Normalmente são palavras boas.
São coisas boas.
Me fazem sentir o carinho, assim que nada, trato de devolver jogando e fazendo o melhor que eu posso para tentar ganhar jogo e ganhar pontos para o time.
Eu acho que tu não sabe o teu tamanho. Uma vez, eu vou contar essa rapidinho. Uma vez a gente estava em Garopaba, eu não me lembro que época, se era final do ano, um carnaval, vocês tinham folga ou não. Aliás, vocês tinham folga, por óbvio. E aí o gringo falou, cara, tu tem algum lugar legal que dá pra ir com a Carol? Eu falei, tem tal lugar. Ele, tu consegue alguma coisa? No fim eu acabei não conseguindo e dormi. Quando eu acordo, tem um vídeo dele no lugar. E aí eu pensei, cara, como é que tu vai numa aglomeração dessa, cara? Sozinho, ele e a esposa, com a cara lavada assim. Como é que tu tem coragem, entre aspas, né? Uma coragem boa.
Tava chovendo. Tava de capuz, aí dava.
Porque, cara, saiu no meio da rua na multidão, assim. Como se fosse uma pessoa normal. Como se não fosse um ídolo do clube, que os caras vão ficar pedindo foto e vídeo e o tempo inteiro. Por isso que eu acho que tu não tem noção do teu tamanho. Tá bom, não precisa.
Tu carne tá melhor aí.
Tá melhor, olha aqui, ó. Pra ver o tamanho... Eu tenho até um bonequinho do gringo aqui, ó.
Ah?
Tá bonito ou não?
Fizeram bem. Ah, é? Vira aí.
Dá pra pegar. Pega aqui, ó. Depois faz essa fotinha aí, que essa fotinha é boa. É, tá boa essa aqui, não? Isso aqui já é uma picanha, né? Quer que eu tire a gordura ou posso deixar?
Não, tira.
Tira, né? Claro, nós vamos manter os nossos atletas aqui na melhor vibe aqui, ó. Agora deixa eu ver se já saiu a minha lágrima. Parei. Aqui a gente conversa, come. Aqui?
Isso é para ti?
Vamos ver.
Depende como esteja.
É, eu acho que essa aqui tá mais para mim. Ó. Ponto menos.
Sim, tá no...
Mas esse aqui vai, né?
No limite. No limite.
Ele adora. Vamos ver como é que ficou esse aqui, ó. Ah, esse aqui tá uma delícia. Essa aqui. Não tá faltando um salzinho? Eu botei pouco ali. Tá bom de sal?
Tá bom. Com que não tem crua já tá bom pra mim. Não tem problema.
Se não tá crua, tá bom. Ô, Green, deixa eu te perguntar, meu... O que significa o Grenal pra ti? Assim, o que é um Grenal? Assim? Como é que tu... Porque tu tem um histórico bem mais positivo do que negativo em clássico.
É meio que a festa do estado aqui.
Tu classifica como isso pra ti?
meio que o estado para. É legal, é bom.
É bom.
É bom.
Tu gosta de jogar clássico.
Como tu falou no começo, eu amei a competitividade que mexe com... A rivalidade que mexe com...
Com o estado, com a cidade, com...
Exatamente, com tudo isso.
Isso é legal, isso te motiva, isso é um negócio bacana.
É bom.
Como é que é a tua relação com os torcedores do Inter?
Bom, não tenho...
É tranquilo assim?
Sim, não, normalmente não. Nunca tive um episódio ruim nem nada.
Porque é impressionante que tu é um cara que tem um respeito grande, né, pelos... Né, não é um... Olha, tem até um colorado que trouxe a camisa da Argentina pra te autografar. Os caras vão ter que autografar. Não, eu pergunto isso porque existe ídolos e ídolos, né? Então o Kahneman é um cara ídolo do Grêmio. E tem vários ídolos do Grêmio, cara, que os colorados e vice-versa. Tem os ídolos do Grêmio, do Inter, que os gremistas, pô, respeitam e tem um certo assim, carinho e tudo mais. E o gringo acho que se encaixa nesse modelo, né? De quem os colorados têm um carinho, assim. Tu já deve ter autografado camiseta do Grêmio, tirado foto com o colorado, não?
É. Já tirei.
Mas não
já
pode contar.
Já pediram.
Já pediram?
Sim. Não.
Ah, é do jogo, né, tia?
Sei lá, eu prefiro que o gremista goste de mim porque eu jogo bem, não porque falo mal de outro. Eu tenho esse pensamento. Esse. Não adianta falar mal de outro e depois jogar mal.
Não, e outra, tu nem provoca e mesmo assim joga bem. Tu não fica provocando, né? Não é um... Falar nisso, se eu te der uma lista de centroavantes que passaram pelo Inter, tu me diz qual foi o mais difícil de marcar? Pode ser? Então vamos lá. Dos atacantes colorados, tá? Que tu jogou contra nesses teus 8 anos de Grêmio, né? De Grenal, assim. Damião, Guerreiro, Yuri Alberto, Galhardo ou Valência?
Não tô bom nos jogadores, não tem...
Mas tem algum assim que foi mais difícil?
Não, são complicados, normal. Não é um que se joga, não me parece.
Meu, eu lembro que uma vez tu veio aqui, eu te perguntei qual o centroavante que tu achou mais difícil de marcar no Brasil. Vamos ver se tu vai lembrar a mesma resposta.
Acho que falei Jô.
O Jô. Por que que é o Jô? O que faz um atacante mim, ser difícil de marcar?
Bah, não sei, para mim, a mim, ou pelo menos...
Sim, claro, tua opinião.
Ele é muito grande e ele sabe usar o corpo, ele joga bem, ele é mais ou menos completo. Talvez no arranque não seja tão rápido, mas uma vez que ele pega...
Já na...
Tem zancada larga. Eu acho que é um bom jogador.
Eu me lembro que tu falou do Jô e me chamou a atenção, assim, porque tu jogou com tanto cara já, né? E o Jô não é um cara muito de se lembrar. Claro, jogou Copa do Mundo, ganhou Libertadores, não, baita jogador. Mas às vezes o cara não pensa que pode ser. A falar em Copa do Mundo, como é que foi... Como é que foi o Kahneman assistindo a última Copa do Mundo? Onde vocês foram campeões, os argentinos. Onde é que tu assistiu? Tu te preparava pra ver?
Foi boa. Muito boa. Além de ser campeão, eu apostei contra Jeromel. Antes de começar o Mundial. E não é mentira.
Eu acredito. Perguntar
pra ele. Falei pra ele, pega os... Quantos são? 30 e quantos?
32 seleções,
32, eu acho. Bueno, eu sou argentino, tu é o resto.
Tá, mas por que tu tinha tanta certeza que vocês iam ganhar?
Porque para mim a Argentina tinha um bom time e tava... Não sei se tava tão confiante assim, mas sim. Não vou mentir, mas sim. Para mim tinha possibilidades reais.
Não, é um baita time, mas assim, ela entrou em pé de igualdade com Brasil, com França.
Sim, não, e tu veio os jogos da Argentina, era uma... Os caras entravam no limite, todos.
No limite.
Todos. Entrava um, saía outro. E...
Tu chegou a fazer parte desse grupo de Scaloni, né?
Sim, eu fui um par de vezes com o Scaloni lá no começo dele.
Quando logo que ele entra, tu chega a fazer parte desse ciclo.
Sim.
Porque eu me lembro que acho que tu ia pra Copa América ou, enfim, tava no grupo e acabou pela lesão não podendo ir, né?
Foi outro companheiro, estava melhor.
Sim, claro.
E... Pero bem, na verdade que muito bem. Bom treinador.
É, o...
Boa gente.
O Scaloni. Porque ele era auxiliar, né? Ou ele era da equipe ali da Argentina?
Não sei, eu acho que ele era... Não quero falar porque não
sim, lembro. Sim, sim, para não ter certeza.
É, não tenho certeza. Eu sei que ele estava aí na seleção, não sei se com... De ajudante da maior ou treinador de alguma outra menor. Ah, mas já estava aí no...
E aí tu... E desses caras que foram campeões, tu chegou a pegar a maioria, né? Na seleção, no ciclo da Copa.
Uhum. Vários, sim. Vários. Fui um par de convocatórias com alguns.
Acho que eu já te perguntei do Messi. É melhor torcer a favor do Messi ou ter que treinar contra?
Não. Sei lá. Aí treinar contra por aí é mais difícil porque não vai machucar um companheiro. Você imagina. Tu não machuca,
não, ele é foda, né? Ele é foda.
Ele é muito bom, então... Pero não, bem tranquilo. La verdad que tampoco he compartido un monche para tener una opinión, pero no, un cara tranquilo, entrena, juega.
Él es muy tranquilo.
Sí, por lo menos que yo conocí.
No,
sí,
el tiempo que tú pasó con él,
muy tranquilo, muy tranquilo.
Y ese tiempo que o Luis Suárez convivió con ustedes allí,
uh-huh.
¿Tiene como, tipo, realmente, no comparar técnicamente, incomparable, mas tú ves que caras de ese nivel, eles son diferentes en qué sentido, así?
Quieren ganar. Para mí, no sé cómo explicarte. Ellos ficam muy putos si pierden.
Es una carga de ustedes, até, yo acho. Mucho más cara de, sei lá, dos argentinos y uruguayos, así, una gana, una mentalidad, sabe?
Sim.
Muito forte, velho.
Eles gostam de ganar, são tecnicamente, são completos, são. Y para mí siempre tú tienes dos o tres opciones para hacer en cada jugada y para mí ellos escogen casi siempre certos o por ahí erran, pero erran haciendo por ahí lo que pede a jugada y eso no es fácil de hacer.
Eso a gente chama no Brasil de tomada de decisión.
Sí, tú, para cada jugada tú tienes dos, tres o cuatro opciones para tomar una decisión, pero ellos normalmente toman más efectivo.
Y aquí más da certo, a más difícil y aquí generalmente da certo.
Sim.
A gente está né, se encaminhando para o final, mas antes tem um outro cara que deixou um recado para ti, que gosta muito de ti, que gosta muito da gente.
Fala, Duda. Beleza, meu irmão? Tudo certo? Cara, a história que eu tenho com esse gringo aí, vale ressaltar que a amizade que a gente construiu no nosso tempo jogando juntos aí é uma amizade que a gente vai levar para toda a vida. E eu gostaria só de lembrar uma cena que a gente costuma rir bastante, que foi o dia que ele conseguiu quebrar dois dentes meus jogando no mesmo time. Foi um jogo Grêmio Esporte na Arena, que numa bola de rebote, assim, ele olhando para cima e eu também. E a gente vai disputar a bola sendo do mesmo time, obviamente com um adversário junto. E ele me dá uma cotovelada na boca e quebra dois dentes, meu. E ele, se eu não me engano, faz 5 pontos no cotovelo. E eu jogo, termino a partida, isso tinha acho que uns 20, 30 do primeiro tempo. E eu termino toda a partida sem os dois dentes da frente, com a boca murcha. Aí, toda vez que eu vou no dentista para arrumar os dentes, eu mando uma foto para ele agradecendo. Obrigado, Kahneman. Já fui no dentista umas 8 vezes depois disso. Até eu fazer tratamento de canal agora, que eu acho que vai ser definitivo, tá? Valeu, meu. Abraço aí, bom programa. Tamo junto.
O Ramiro é sensacional.
O Ramiro é demais, né?
Amigo. Além de companheiro de futebol, amigo.
Amigo. Tia, eu fico impressionado. O Ramiro, ele consegue... E eu acho que é uma facilidade de... O Ramiro, ele lida muito bem com os castelhanos. Ele é muito amigo dos gringos, vamos dizer assim, né? Dos uruguaios, dos argentinos e tudo mais.
Gente boa, se leva bem com todo mundo. Outro doente de ganhar. E até os treinos, não queria perder a nada.
Por isso que eu digo, é perfil,
baixinho,
cara.
Baixinho, chatinho, falamos nós outros.
E,
e essa vez, agora ele voltou a jogar.
É, graças a Deus.
Não me surpreende, normal. E sabe que eu rompi Eu rompi os dentes dele, uma bola aérea assim e... Tá, e vê quando vai muito alto que tu olha para cima e não,
sim,
não vê quem
está
no corredor, tu começa a te afirmar, porque tu sabe que de atrás vem algum rival que vem te matar. Então, eu me afirmei assim, só que quando me afirmei, tava o rival e tava Ramirinho.
Tá aqui o cotovelo, ó,
e aí,
os pontos.
E aí fiz um buraco no meu cotovelo e Ramiro ficou sentado no chão, inclusive. Pegou os dentes e seguiu correndo.
Pegou os dentes no chão, assim?
Pegou os dentes no chão e seguiu correndo. Tu pode ver os vídeos nesse jogo. Ele pegou os dentes assim e seguiu correndo. Bem assim, pega, não sei se um, o quê, pega e seguiu correndo.
E joga com a mão fechada com os dentes com...
Não, esse aguenta.
Não, esse aí aguenta.
Esse aguenta.
Não, esse aí é foda. Cara, que história, velho.
Esse aguenta.
Porra, velho. Tia, essa é sinistra. Gringo, vamos antes de nós. A gente ainda tem. Porque agora tem chocolates no Eggbauer pra ti, né? Calma, mas vou te dar o mais top que tem. Mas antes vamos fazer os legumes. Calma, agora vou servir aqui. Vamos fazer os legumes do gringo aqui, ó. Porque ele veio aqui outra vez e. Já apresentei aqui tudo que tem. Isso aqui eu vou dar essa. Vou dar essa. Como é que chama? Foi o Rodrigo Hilbert que tu não conhece. Então a gente tem aqui, né? Cenourinha. Batata. Batata doce.
Vou botar azeite de oliva ou não?
Vou botar um azeitezinho.
E tu.
Fala.
Tu corta. Todo e bota na panela aquela e deixa lá em cima?
É, deixa em cima. Na real, teria que deixar um pouco mais de tempo, né? Mas também, senão a gente vai acabar o programa só pra também tu dar uma experimentada. Não precisa comer tudo, né, tia? Se bem que eu sei que tu gosta, né?
Tu não fez comer espárragos também. Espárragos.
Como? Ah, espárragos. O espárragos não.
Espárragos tu não fez.
Tu queria o espárragos, é?
Ah.
Próxima vez vai ter espárragos, então.
Lito, pronto.
Não, não, ainda não, tá. Calma. Tá bom.
Motor, isso.
Calma, tia. A gente bota agora um queijinho ralado aqui, ó. Dá uma...
E tu gasta aqui
como?
Um litro de azeite cada dois churrascos?
Ah, um pouco. O azeite é um bom companheiro pro churrasco. Pega o teu garfinho aí, tia. Deixa eu só mostrar pro pessoal, né? Qual que fica bom esse aqui? Como é que fica, ó? Assim?
Aí tu chama a fonte.
Ah, esse é, chama de bowl, um bowlzinho. É, aí ó. Aí a gente vai...
Posso te coerear ou não?
Pode escolher o que tu quiser.
Não.
Ah, pode cornetear, pode.
Posso cornetear?
Ó, eu vou pegar um brócolis.
A madeira, tudo bonitinho, todo o bowl.
Não, o bolo foi mal.
Um pouquinho...
Bah, o bolo foi mal.
Não, mas tudo bem. Para mim tá certo, só para...
Eu tava indo bem, né?
Sim.
Eu tava indo bem
sim,
hoje.
Sim, eu tava te alagando muito já.
Eu tava indo muito bem, aliás.
Sim, tava indo muito bem. Aí...
O bolo não... Bah, minha mulher vai me cornetear. Porra, como é que tu me dá um bolo desse, cara? Qual que pegou?
Aí...
Uma batatinha doce.
Tá bom, né?
Boa, né? Alto nível. Esse programa chegou num patamar que virou quase que o do...
Quantos vídeos tu fez já?
Quase 200. Quase 200.
Churrasco?
Uhum. O 200 vai ser comigo. Um cara vai assar e eu vou ser entrevistado. E esse cara é o Fred. Sabe que é o Fred do trabalho no Desimpedidos?
Um que... Sim, né? Esse Desimpedido me sinto.
Ele foi na final da Libertadores quando vocês ganharam.
Sim.
Ele tava lá no... Ele tava lá com vocês. E aí ele vai vir aqui em casa e nós vamos fazer o... Aí vai ser curioso ver se ele sabe. Mas eu acho que eu vou ter que assar,
nome,
né?
Eu por nome... Assim não sou de conhecer. Agora eu vejo...
Sim, se tu ver ele, tu vai saber ganhar. Sim. Ele é palmeirense e tal. Tá bom, hein?
Tá bom.
Pô, eu não toquei no nome do Renato, tia, nessa entrevista. Eu falo alguma coisinha só do homem, né? Come, mastiga. Não precisa falar agora, mastiga. Pra te ver como tá bom o negócio hoje. Ele tá...
A cenoura tá um pouco dura, mano.
É, porque eu te avisei antes. Não ia de... Não, o certo era eu deixar mais tempo ali, né? Mas também não vou ficar, tia.
Tem que botar ela em uma sacola e botar no micro-ondas.
A cenoura?
3 minutos. E depois botar na...
Certo? Deixa eu ver como é que ela tá aqui, ó.
Mas tá boa. Eu só te dou dando outro.
Uhum, tá mais durinha.
Renato, não, é incrível no futebol profissional. Eu tô, faz, tu falou, 8 anos vou fazer?
8 anos.
Um 7 com ele, treinador.
Sim, só não, ele só não tava quando...
21.
De 21. E ele ainda termina o ano.
E comenta.
Não, final, começa 21 e termina 22.
Não como na final da Copa do Brasil?
Isso. Ele também é resenha com os zagueiros, assim, ou só com os atacantes? Tipo assim, o negócio de mostrar DVD e tal, ele enche o saco de você?
Fala, sim, ele fala pra mim que... Ai, gringo, se eu te pegasse na, no lado do campo... Eu falo, na tua época ou na minha? Eu falo pra ele. Qualquer época. Na tua época eu tava com vantagem, na tua época podia cotovelo... Joelho na cabeça, era qualquer coisa, não era falta, nada era falta, não existia falta nessa época. E nessa época ia estar complicado pra ti, se eu te pegasse nessa época, aí ia estar mais complicado pra mim. E de lateral ia aguentar 70 minutos, os últimos 30 tu ia ter um pouco de vantagem.
Meu, ele era... Ele
não,
era,
por isso, eu
ele era um touro,
sim,
velho,
era um
touro. Ele era um pá! Tchê, ele era um animal aí, jogando, velho.
E aí brincando, não, eu vi vídeo, era muito forte.
Meu, forte, alto, pô, ele é... Né, ele deve ter um, sei lá, 1,85 e um cavalo.
E aí brincamos assim, né? Eu não me consegui nem pegar. Eu sei tu jogo de estreia e despedida, viste que ele tem resposta pra tudo. Aí brincamos.
Pô, meu, se tem uma coisa que todo mundo fala é que é dessa resenha, velho. Isso ganha os caras. Isso vai bem. Só vou te fazer uma pergunta sobre tática. Não, juro que não te faço mais, que era uma premissa nossa aqui, né? Uma combinação. Que a gente, não vamos ficar falando de futebol e tal. Tem uma coisa que eu... Aí eu quero que tu me corrija se eu estiver errado. Tem uma coisa que eu percebi que é que a zaga do Grêmio às vezes faz uma caça mais pra cima. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Eu vou te dar um lance que deu muito certo, que eu me lembro bem, assim, que me marcou. Um lance que tu ganha no Grenal, que tu ganha uma bola em cima, né, de cabeça, assim, acho que dá pro Soares, o Soares gira e faz o gol.
Assistência.
Uma assistência, exatamente. E já vi também de acabar dando uma marcação alta às vezes e ficar um buraco na defesa e isso ocasionar um gol do adversário. Essa marcação alta é uma estratégia, é algo... que vocês escolhem, eu queria só entender essa, por que essa estratégia, não sei se eu consegui ser claro, porque eu tenho muita dificuldade em perguntar.
Não, futebol, eu sou dos que pensa que está quase todo inventado, o negócio é quando, onde, como e contra quem, às vezes uno tem que saber mais ou menos decidir quando vale a pena fazer, quando não vale a pena fazer.
Poder
quando...
de decisão.
Sim, tem que ver os companheiros, tem que ver tudo. Às vezes vale a pena jogar de contragolpe, às vezes vale a pena pressionar lá em cima, ou seja, muda muito. Ou seja, para zagueiro sempre é melhor ficar parado na...
Mais protegido.
Protegido aí na saga e jogar de contra, mas se tu joga muito de contra assim, os delanteiros sofrem um monte. Aí ficam sempre longe do gol, então aí se tu joga muito na frente, por aí tu fica exposto atrás, então é um
mix.
É, um toma e dame que uno tem que tratar de ver que vale a pena fazer, contra quem, em que jogo, contra que rivais, contra quem, e isso é o bom do futebol.
Eu acho que
de dinâmica, assim.
Eu acho que o que eu entendo nessa resposta é que é estratégia de jogo a jogo. Vai muito de como o adversário joga, porque vocês têm as duas características. Uhum. Dá pra esperar e dá pra fazer a caça.
Sim.
E às vezes vale a pena ir pra frente.
Às vezes vale a pena ir pra frente, às vezes não.
É mais ou menos. Tá bom. Deu pra entender. Você ficou satisfeito com a resposta? Tá bom. Olha aqui, tá gostoso ou não?
Bom.
É, essa é a ideia. Bom, ó, antes da gente ir embora, a gente ainda vai comer, que nós temos duas coisas para fazer. Uma delas, que a gente tem um parceiro hoje, um parceiro muito legal, deixa eu botar aqui, ó, parceiro de peso, no episódio de hoje, tá? Tem a La Máfia Barbearia. Já foi lá na La Máfia, já não foi? Eu acho que uma vez tu me disse que já tinha ido, é. É a maior rede de barbearias do Sul, com mais de 40 lojas espalhadas pelo Brasil. É a escolha certa para você deixar o seu cabelo e a sua barba impecável. Então vai lá, baixa o aplicativo e lá tu vai poder agendar o seu horário agora. Então vai lá na sua loja de aplicativo e abaixa, né? Abaixa não, né? Baixa o aplicativo da La Máfia e tu pode marcar e tudo mais. E o gringo vai ganhar aqui um regalo do pessoal da La Máfia que está aqui conosco. Gringo, ó, pra ti, tá?
Obrigado.
Tá, então esse é o regalito de hoje da La Máfia.
Posso abrir, não?
Pode, cara, fica à vontade. Deixa eu tirar esse aqui, já que o bowl é feio. Tem alguns regalitos aí, ó. Um bonezinho, não, mas também tem produto, só, gringo. Tem um produto aqui, ó, tá loção pós-barba.
Esse aqui. Pós-barba?
Uhum.
E quem faz isso?
Depois que tu fizer a barba, tu passa uma loção aqui pros teus... Tô certo, né? Pros poros, dá uma... Sabe, uma coisa... É bom isso aqui. E uma serinha.
Para os poros ou para a barba? Né?
É depois que tu fez a barba esse aí, tá? Esse aí é depois. E aqui tem uma cera pro cabelo, essa cera? Uma cera pro cabelo. Bah, esse aqui já vi. Próximo jogo tá o gringo com um topetão aqui, ó. Chuva, barro, é dia de greve.
Cera não dá, não pega.
Ó, e o outro nosso parceiro que a gente sempre... Tu ainda quer comer mais alguma coisinha ou podemos partir pro nosso chocolatinho aqui?
Não, não sou muito doce, mas...
Hoje a gente tem aqui o nosso parceiro...
Posso deixar isso aqui embaixo?
Pode, né? Pode, claro, fica à vontade. Que é a Neugbauer, está conosco também. Além de, claro, vocês viram, né? Eu salgando a minha carne aqui, que hoje eu acertei o ponto. A rapaziada da Dom Fiorello está comigo também. Mas, ó... Tem várias opções que a Neugbauer, que é o 1891, que é outro?
Sim.
Que a Neugbauer está comigo, que é o chocolate 1891, existe, né, o branco e o chocolate é o leite, o Supreme, e também tem esse aqui, ó, com os outros, né, o Lucas veio aqui e pediu para comer o 70%, que ele acha que tá mais gordinho, que parou de jogar, né, e aí tem que... Dá aquela segurada. Tu quer o 70%? Eu vou pegar um 70% aqui, ó. Fica à vontade, se quiser. Quer levar um pra Carol, um branco?
Ah, já me botou a depressão, vou botar o 70%.
Ó. Depois eu vou tomar um xixi lá dos caras do... Da... Então, vou dar um pedacinho menor, ó. Hum... 70%.
Pra mim?
Vou te dar. E tem também o 55%.
E o que mais tem?
Tem o chocolate ao leite. E também tem o chocolate branco.
Um não posso pegar dois?
Pra pegar dois. Não, vamos fazer o seguinte.
Um 70 e um...
Te dá uma caixa inteira.
Aí tu me comprou.
É só dar comida pra esse gringo.
Linda a caixa,
né? Bonito, né?
Muita caixinha.
Uhum. Mas aqui é teu. Eu que agradeço, meu.
Chocolate bom, legumes boa.
Hoje valeu a pena?
Sim, um chocolate bonito.
Saiu cheio de coisa.
É.
Olha aqui. Meu, obrigado de coração. Desculpa eu te encher teu saco. Mas tá que tu mora... Aqui dentro, né? Tu faz parte da minha casa, né, cara? Tu tá na parede da minha casa ali.
É, agora tem que arrumar lá. Que
é, nós vamos.
Tem que arrumar.
Faz parte da parede da minha casa. Você, torcedor gremista, que também ama o gringo, deixa o seu like no vídeo. Fala pros caras deixar o like e se inscrever.
Deixa o like aí pra nosso amigo Duda aí. Se inscreve no programa dele.
Isso, esse aí vai vender, que é uma loucura. Tá, então faz isso aí, deixa mesmo seu comentário, o seu like e te inscreve no canal. A gente sempre tenta trazer o seu ídolo, o melhor conteúdo aqui no canal, tá? A gente vai seguir comendo aqui um chocolatinho Neugbauer,
mais uma carninha nas pedras e botar o nosso papo em dia, tá? Muito obrigado, rapaziada. Até o próximo assado. Valeu, gringo. Tamo junto. Tchau.